Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, divulgou o resultado das exportações de carne suína e de frango em março. Os embarques de carne suína foram de 91.900 toneladas, enquanto as de frango totalizaram 418.100 toneladas. O diretor de mercados da BPA, Luiz Rua, analisa esses números de março.
Olha, quando nós falamos das exportações de carne suína, ainda que a gente teve uma pequena diminuição nos volumes exportados no mês de março de 2024 em relação a março de 2023, se nós olharmos para o acumulado do ano, ou seja, nas exportações realizadas entre janeiro e março, a gente tem um acréscimo de 5,3%. Então, ainda que a gente tenha especificamente caído um pouco em volume nesse último mês, ao longo do trimestre a situação é bastante positiva e a gente tem visto também um aumento das exportações para outros destinos, tornando cada vez mais o nosso país flexível do ponto de vista de acesso ao mercado. É o caso, por exemplo, das Filipinas, que já se converteram no segundo maior comprador da nossa carne suína, tem aumentado mais de 100% esse ano em relação ao ano passado também, e agora com a expectativa do pré-listing, que deve possibilitar com que plantas gaúchas, plantas paranaenses, além das plantas de Santa Catarina, possam também exportar para esse mercado, que mostra uma tendência bastante positiva das exportações para a Filipina nos próximos meses. Também temos esse aumento de exportações no mercado dos Estados Unidos, que aumentaram 4 vezes os volumes comprados do Brasil, no Canadá, que aumentaram 5 vezes o volume comprado do Brasil, também o Japão, o mercado talvez de maior valor agregado, que mais do que dobra as suas compras do Brasil neste primeiro trimestre. Então, ainda que a China tenha diminuído um pouco, uma situação positiva do ponto de vista das exportações de carne suína nesse ano de 2024.
E as de frango, Rua?
Quando a gente olha para o frango, naturalmente a gente teve uma queda um pouco maior nesse último mês de março, porque é importante a gente lembrar que março de 2023 foi um recorde histórico, um ponto fora da curva quando a gente analisa os volumes de exportação. Naquele mês do ano passado, a gente exportou mais de 500 mil toneladas, foi a primeira e a única vez na história que nós ultrapassamos essa barreira das 500 mil toneladas. Então, nesse mês de março de 2024, as exportações ficaram próximo de 420 mil toneladas, que é a média do que a gente vem fazendo aí nesses últimos meses. A gente tem visto também um aumento da demanda nos países do Oriente Médio, o caso dos Emirados Árabes Unidos, que passaram a ser, até agora e de maneira temporária, o maior mercado para as exportações do Brasil nesse primeiro trimestre. Também aumento dos embarques para a Arábia Saudita, para mercados ali como o Iraque, enfim, os países da região comprando mais no Brasil, num contexto de incerteza em relação aos conflitos da região. Também temos visto a influenza aviária cada vez maior, né, os casos, mais casos em vários países produtores, como é o caso dos Estados Unidos. Isso faz com que o Brasil seja cada vez mais chamado a participar do comércio internacional. As perspectivas são positivas agora para esses próximos meses.
Diretor de Mercados da BPA, Luiz Rua, mas o trabalho de vocês é permanente na busca de novos mercados. Temos perspectivas em breve?
Olha, a expectativa, a gente trabalha com uma série de mercados, e aqui o governo brasileiro, os governos estaduais trabalham junto conosco, com a associação presta o apoio para que a gente possa ter acesso a diferentes mercados. Conquistamos vários nos últimos anos, falando de frango, por exemplo, a ampliação para o mercado do Reino Unido, com o pré-listing. Também tivemos pré-listing para o Chile, pré-listing para o Egito, pré-listing para Cuba, tivemos a abertura do mercado da Polinésia Francesa, de Vanuatu, de Israel, da Argélia, um mercado que tem comprado aí já 10 mil toneladas do Brasil nesses primeiros meses. No caso de carne suína, tivemos a abertura do mercado do México no ano passado, da República Dominicana, também do Peru, a efetivação das vendas para o Peru, ampliações também em Singapura, no caso do Chile, o reconhecimento do Rio Grande do Sul, Filipinas agora com o pré-list, enfim, uma série de mercados que a gente vem trabalhando, buscando cada vez mais dar oportunidade para que os nossos produtores tenham aí flexibilidade na hora de fazer as suas vendas internacionais.
Um país que tem cresceu muito na pandemia e tem uma população muito grande é a Indonésia. É possível abrir esse mercado?
Olha, essa é uma tentativa histórica do setor. Infelizmente, a Indonésia tem algumas práticas protecionistas. O Brasil, inclusive, já questionou essas práticas na Organização Mundial do Comércio, inclusive ganhou, né, na Organização Mundial do Comércio, mas devido a uma certa paralisia que existe hoje nessa instituição, o Brasil ainda não conseguiu reaver então os seus direitos logística que possa exportar para esse mercado, que de fato é um mercado muito importante, um mercado de maioria muçulmana, por qual o Brasil tem trabalhado bastante na abertura de carne de frango, mas também existe uma população, cerca de 10%, ou seja, aproximadamente 30 milhões de pessoas nesse país que não professam a fé muçulmana. Então estamos tentando também a abertura para o caso da carne suína para essas populações que não professam a fé muçulmana.
E como está o mercado interno de consumo de carne de frango e de suínos?
Olha, o consumo tem se mantido estável nesse ano em relação ao ano passado. Lembrando que nesses anos de pandemia, o consumo per capita de carne de frango aumentou da ordem de 3, 4 quilos. O mesmo aconteceu no caso de carne suína. Os ovos também, que ultrapassaram aí a média mundial. Hoje a gente fala de aproximadamente 250 ovos consumidos por cada brasileiro, quando há 10 anos atrás esse consumo era próximo de 150, ou seja, mais de 100 ovos nos últimos 10 anos consumido por cada brasileiro. E no caso das carnes também, a gente tem visto um mercado interno que tem demandado, há uma certa relação de equilíbrio na oferta e demanda do mercado nesses primeiros meses de 2024, que mostra que o setor começa de novo depois de 3 anos bastante complicados em função de aumento de custos, tudo que está atrelado, né, à questão do milho e do farelo de soja, a gente começa a ter algum sinal positivo nesses últimos meses.
Neste momento os custos de produção caíram.
Caíram em relação aos custos que foram observados nos últimos 3 anos, lembrando que o milho chegou a R$100 a saca, a soja chegou a R$200 a saca, o que complicou muito, né? Muitos produtores tiveram que diminuir a atividade, ou então eventualmente até sair, especialmente quando a gente fala no caso dos ovos, mas o setor, de maneira bastante resiliente, né, conseguiu suportar essas pressões, mesmo com dificuldades de repasse de preço, e agora a gente vê um cenário um pouco mais equilibrado do ponto de vista de oferta e demanda, e os custos em patamares razoáveis.
Ouvimos o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Luiz Rua, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.